Preparem suas fichas, porque está começando mais um Checkpoint, o nosso episódio de indicações aqui do Fliperama Nerd. E hoje o tema, né, é criadores de conteúdo. Hoje a gente vai aí indicar criadores de conteúdo que a gente curte. E por falar em criadores de conteúdo, a gente está aqui com um convidado muito especial, o Gable, né, que é aí um grande criador de conteúdo. E aí, como é que você tá?
Oi, gente. Eu também demais. Eu queria recomendar como criador de conteúdo o pessoal do Fliperama Nerd. Porra, gente boa demais. O pessoal que também é muito criadora de conteúdo, tá ligado? Porra, foda. É, todo mundo é criador, né? Hoje em dia, agora todo mundo já é criador, né? Então, somos todos.
Hoje em dia, sim.
É, somos todos criadores, porra.
Postou 3 stories no Instagram, já é criador, pô.
É, lógico, cara.
Hoje, o host do Checkpoint sou eu, o Perfil, e no mundo moderno, nós também temos um Leonardo da Vinci.
Fala, meu povo. Aqui é o Mário Verde e... A minha recomendação não vai ser só rápida de tempo, mas também vai ser recomendações de coisas rápidas.
Fala, rapaziada, a maior criação de todas, com certeza, é a criação do fim. Pra que daí a gente não precisa mais fazer mais nada depois dele, tá ligado? Olha que foda isso, hein, caralho.
É bom que dá pra descansar, né, pô?
É, então, pô, tranquilo. Melhor não criar nada, fica na sua casa, dá mó trabalho criar.
Com certeza. E fala, pessoal, aqui é o Hilário e podcast de 6 horas, gostoso demais.
Nossa senhora, meu Deus do céu.
Gabo, tu tem que ouvir os áudios do Hilário, mano. É tipo assim, ele nasceu pra ser podcaster, mano.
O cara só sabe mandar áudio de meia hora.
É. Sim, já fiz algumas vezes.
Mano, muito bom. Normal ele chegar de madrugada e mandar um áudio, tipo, 6 minutos, assim. Vez, assim, eu fico, mano, meu...
Do nada.
Nossa. E você vai ver, tipo, e é 2h33 da manhã, tá ligado? Já tá no fim, ele tá lá pintando sozinho.
Exatamente.
Nossa, você nem sabe! Tá ligado? Não, mas é melhor, pelo menos hoje em dia tem áudio. Não é mais a época do telefone, porque eu sou da época que a gente ainda ligava pro brother de madrugada, tipo, acordava o brother, tipo, meu, você não sabe! O cara 3h30 da manhã falando, claro que eu não sei, mano, eu tava dormindo, tá ligado? Você tá me ligando, velho. Nossa, melhor áudio.
Antes da gente começar, vale lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, Fliperama Nerd no TikTok. A gente agora também tá postando os nossos podcasts e Reels no YouTube. Segue lá, Fliperama Nerd. E a gente também tem a nossa campanha no Catarse. A partir de 10 reaisinhos, você pode ajudar o nosso projeto. E dependendo aí do nível que você assinar, você vai ter alguns bônus. Na categoria Ficha de Ouro, por exemplo, você pode ouvir as gravações nossas ao vivo. Inclusive, a gente tem aqui 2 assinantes ouvindo com a gente, que são a Vivi e o Bruno, né? Então, assina aí, pode ajudar a gente a partir de 10 reais por mês. O link pro nosso Catarse tá na nossa bio. E primeiramente, Gable, por favor, se apresente aqui também, você tá aqui como convidado nosso.
Pô, segunda vez que eu venho já.
É, verdade.
Já sou de casa.
Sim, total.
Com certeza.
E rapaziada, eu sou o Gable do Pucano Games, hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo e sobre criador de conteúdo, então, da hora, criadores de merda.
Manda aí suas redes, seus canais.
Ah, pra quem quiser me seguir, porra, é @Gable em todas as redes sociais, Gable, é só jogar no Google lá, tá até no Wikipedia agora, nossa, muito bonito, né, tá ligado?
Não dá hora, tem umas camisetas muito braba também que você tinha lançado aí a semana, não foi,
Ah, pô? Verdade, tem umas camisetas da Renner agora também, velho, que a gente fez uma parceria com a Renner aí, umas camisetas gamer 30+, aí, mano, então a galera que é velha aí tá sentindo falta de ter umas camisetas da hora de videogame, que não é mais a cabeça do Mario, tá ligado? Umas cabeças do Sonic, é umas coisas da hora, assim. Tá na Renner lá, lançamos agora essa semana uma coleçãozinha de games muito da hora, usa o cupom lá Gable, com 10% de desconto lá, velho. Da hora.
Nice, boa.
Nossa, é demais. E acompanha as lives do Gable também, né? É, muitas lives de qualidade e gosto bastante de assistir também.
Ah, nossa, qualidade demais. Gameplay, nossa, super de alto nível.
A gameplay criminosa, só passando raiva no Armored de Core, né?
Só, agora só, nossa, não acaba nunca aquele jogo, velho.
Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris.
Mentira! Você tá aqui em casa em Guarulhos!
Cala a boca! Sai! Que saco! Não dá mais pra postar.
O Vênus surgiu tão de repente, de outra vertente ela veio.
Gostaria de começar com a minha indicação aqui, e o criador de conteúdo que eu quero indicar aqui é um cara que ele faz, assim, muita coisa mesmo, que é o Gema Please, né, o famoso Vitor Schiavon aí, também conhecido como Yun Lee, como Victor Gemaples, tem um monte de nome aí que a galera dá pra ele. Ele é um criador que eu gosto bastante, porque assim, o cara, ele é programador, desenhista, desenvolvedor de jogos, editor de vídeo. O Gemaples, ele também é músico, inclusive ele tem toda uma carreira musical. Eu já vi gente que não sabe que o Gemaples e o Yun Lee são a mesma pessoa. Então, tipo, ele tem uma carreira musical grande também. Eu gosto muito de acompanhar ele justamente porque o cara faz de tudo, assim. Ele gosta muito de fazer diversas coisas diferentes e justamente por isso ele acaba inspirando também muita gente, né? Inclusive, ele foi a pessoa, assim, que mais me inspirou a voltar a desenhar e a entrar na área criativa, né? Não só na parte de criação de conteúdo, mas também na parte de desenho, ilustração, criação de história e tudo mais. Porque, assim, eu já vi ele fazendo tanta coisa, não só muito da hora, mas muita coisa também muito engraçada que ele faz, tipo, alguns vídeos, tipo assim, fazendo uma cópia de Overcooked, só que com a Ana Maria Braga.
Nossa, bom demais.
Ou então, fazendo uma cópia de Hotline Miami, só que com tema de Grande Família, sabe? Então, é uma coisa muito legal. E então, eu quero já deixar a indicação aqui do grande Victor Schiavon, ou também Gemaples, ou Yun Lee, ou enfim, Sictor Gemaples, Eduardo. Quem acompanha vai entender esses nomes aí que eu tô falando.
É quase um Jorge brasileiro, então. Quase um Filthy Frank brasileiro.
O cara faz tudo.
Basicamente.
Faz tudo, pô.
Inclusive, a gente até já citou eles no Reels nosso, né, também.
Já. Ele, um Reels que a gente fez sobre jogos indie brasileiros, porque ele lançou um jogo, né, ele é criador de jogo, ele lançou um jogo muito bom, inclusive, chama Super Chicken Jumper.
Ah, da hora.
E também quem roteiriza parte dos Reels é o perfil, aí ele não dá conta de se segurar pra não falar do Gemaples também, pô.
Bom, eu vou fazer duas indicações, porque, tipo, quando a gente começa a produzir conteúdo, mano, é muito difícil a gente ficar acompanhando também a galera, tá ligado? Tipo, a gente tá produzindo aí, a gente acaba se perdendo. Acho que vocês também devem sentir isso. Quanto mais você produz, parece que menos você tem tempo pra assistir, tá ligado? Menos tempo de ver. Então, hoje em dia, mais eu assisto meio como trampo, assim, sabe? Pra ver, tipo, o que o resto da galera que fala de temas parecidos com o meu estão falando, assim. Então, no Brasil, tipo, eu gosto muito, 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 tipo, é meio clichê, mas, pô, eu gosto muito do trampo do Jovem Nerd, porque eu acho que eles têm um trampo muito completo, tipo, de todas as frentes, tá ligado? E eles tratam isso de uma maneira que é a inovação pra mim, assim, do nosso gênero, né, e do jeito de comunicar, mas é falar das coisas que a gente gosta de uma maneira mais contraída, tá ligado? Não ficar aquela coisa, tipo, até programa de TV, sabe? Aquela coisa meio travada ou engessada, saca? Tipo, ah, vamos fazer uma análise de um trailer aqui, tipo, e você analisa parte por parte de uma maneira mais séria, tipo, não, eles fazem de uma maneira engraçada, tá ligado? Com uma linguagem que a gente curte muito, saca? Tipo, então é da hora você ver como eles conseguem, tipo, transformar muito conhecimento de cultura pop em entretenimento mesmo, tá ligado? Então é muito da hora como eles conseguem fazer isso e eles exportam isso pra tudo, né? Tem animação, tem os podcasts, aí tem vídeo no YouTube, aí tem o site dos caras, e, pô, os caras já foram vendidos agora pra Magalu, né, um ano atrás aí, tipo, mó da hora. Então acho que eles são muita referência de como ser um profissional e como ser um produtor de conteúdo meio que completo, assim, sabe? Tipo, fazer o 360 todo, sabe? Porque produzir conteúdo também é meio ser empresário, então eu prezo muito por isso, assim, os caras que são muito fodas, né, que tem ideias legais, mas que eles conseguem transformar aquilo num produto muito legal, tá ligado? E o Jovem Nerd conseguiu, cara, a marca deles é muito massa, assim. Normalmente você vê que é Jovem Nerd, né, tipo, ah, saiu uma análise do trailer. Hoje em dia menos, mas antes era assim, né, tipo, saiu um trailer de um filme, tipo, ah, vamos ver o que o Jovem Nerd vai falar, tá ligado? Quero ver a análise do trailer do Jovem Nerd, porque eles paravam, mano, frame por frame, recapitulavam coisas, tá ligado? Você saía de lá com alguma coisa agregada, assim, então era muito, muito, muito da hora, e até hoje eles fazem um trabalho bem da hora, bem honesto, assim, acho muito, muito foda, porque eles conseguem agregar bastante, eles tiveram que desapegar bastante, porque brasileiro é muito assim também, né, de, tipo, muito emocional nos bagulho, tá ligado? E aí, eu acho que chega uma hora que o criador, ele tem que desapegar da comunidade, porque se ele ficar preso no que a comunidade quer, ele não consegue crescer, tá ligado? Você não consegue continuar falando daquilo que você quer, porque a comunidade vai falar que quer de um jeito, que é de outro, então, tipo, desapega, sabe, para um pouco de responder comentário, tipo, chegamos num nível que não precisa ler comentário, a galera tá assistindo e vai ter muita gente que vai gostar, vai ter muita gente que vai desgostar, vamos só continuar fazendo, tá ligado? Então, acho da hora essa vibe deles, que é uma vibe meio gringa, tá ligado? De produzir conteúdo. Porque o youtuber lá na gringa, nos Estados Unidos, não é famosão assim que nem aqui, tá? Sabe? Não virou um fanatismo, assim. Aí eu gosto muito da galera do Game Ranks lá, que é uma galera, tipo, de canal só de games, focado totalmente em videogame. Só que ele é a mesma coisa. Tipo, eles são três ou quatro caras também, que é com essa coisa meio grupo, né? De pessoas produzindo conteúdo. Só que, tipo, todos os vídeos deles, as análises, tipo, todos têm muitas views, assim, 2 milhões, 3 milhões de views, porque eles fazem de maneira despojada, sabe? Tipo, eles têm uma série muito famosa que é o Before You Buy, antes de comprar. E aí, pô, você vai comprar um jogo, pô, você vai ver ver o before e o buy dos caras, porque eles fazem bem imparcial, sabe? Tipo, eles falam, ó, a gente vai te dar prós do jogo, vai te dar contra do jogo, e a gente não vai falar se a gente gostou ou não. Fica pra você, é seu critério. Assiste o vídeo, vê os prós, vê os contras e você decide, tá ligado? Tipo, a gente só veio aqui e te mostrou. Então, acho que esse papel é muito legal, assim, é uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente fala tanto de influenciador que ele tem que ter, né? Ah, o cara tem que saber o que vai falar, não sei o quê. Daí aqui no Brasil a gente veste tanta camisa que às vezes esquece que, mano, às vezes você não precisa nem falar, não precisa assumir, tá ligado? Que você gostou ou não de Senhor dos Anéis, se você gostou ou não de Harry Potter. Só fala que é uma obra legal de ficção, tá ligado? Ah, gosto de ter magia, mas também é meio infanto juvenil. E aí vocês decidem se você quer assistir ou não. Então, tipo, eu gosto muito do Game Ranks pra trazer esse conteúdo de games. Acho que eles fazem muito variado. Tipo, eles trazem dessa maneira mais descontraída. E, pô, no Brasil, acho que o Jovem Nerd, os caras estão aí há muito tempo. E, pô, escola também, né? Tipo, de como se manter há tanto tempo relevante, né, mano? Pô, os caras estão aí há 20 anos fazendo bagulho, sei lá. Então é muito da hora, assim.
E definiram praticamente o formato brasileiro de podcast há mais de 10 anos atrás, né? Isso é uma loucura.
Exatamente.
Inclusive, o Fliperama Nerd é muito inspirado no Nerdcast, né? Uhum. A gente é, assim, tem uma inspiração bem forte nos caras. A gente acompanha também, até hoje, assim, os caras realmente, eles são, mano, muito bons, mano.
E aí, adoro você ver isso, que, tipo, eles não são só apresentadores, né? Não é só, tipo, uns caras nerd e aí tem alguém em cima deles que estão transformando. Não, eles são, tipo, empresários, tá ligado? Os caras são, mano, manjam de negócio. Os manjam de rede social, tipo, eles manjam, tá ligado? Eles são os true nerdola, porque os nerdola, há 15 anos atrás, era isso. Tipo assim, você joga videogame, então você sabe arrumar a internet do vizinho.
Sim, é verdade.
Eles são tudo. Eles sabem arrumar a internet do vizinho, jogam videogame, assistem. Eles ainda são os true nerdola, tá ligado? Se falar, tenho certeza que se cair a internet um dia lá, eles vão fazer, eles vão pegar o discador IG, tá ligado? E saber conectar ainda a internet pelo pulso, tá ligado? Do telefone, manja. Então, mano, não sabe fazer isso, tá ligado? Eles vão saber ainda, certeza. Então é por isso que eu acho da hora, assim, porque eu acho que eles são bem 360, né? Tipo, eles sabem do que estão falando e sabem como fazer o bagulho de uma maneira, mano, excelente, assim, né? Tipo, muito da hora. Então, acho que eles são bem referência, assim.
Total. Nossa, eu lembro quando eu comecei a acompanhar Jovem Nerd. Se pá, faz uns 10 anos, eu acho.
É, já. Tipo isso.
É, e eu acompanho, assim, até hoje. Na época que eu comecei a acompanhar, eles já estavam, tipo, há uns 10 anos fazendo conteúdo já.
Eles estão há muito tempo fazendo.
É muito difícil você achar algum canal, algum produtor, principalmente no estilo aqui, como é no Fliperama, ou então em outros canais que, tipo, é feito por mais de uma pessoa. É muito difícil você pegar e falar, tipo, ah, não tem nada de inspirado no Jovem Nerd, né?
É.
Inclusive, quando vai apresentar o Fliperama, tipo, pra outras pessoas, sempre perguntar, mas... É tipo mesa cast e tal. Eu falei, não, é tipo um nerdcast. É podcast raiz, né? Só no áudio e tal. Até pra isso, o Jovem Nerd deu conta de entrar nessa cultura, né, brasileira. De tipo, virar referência. Tipo, ah, vai falar, tipo, ah, é uma novela tipo da Globo ou tipo do SBT? Não, é tipo da Globo. Ah, é um podcast tipo um mesa cast ou um tipo um nerdcast? Não, é tipo um nerdcast. É
tipo nerdcast.
Sim, inclusive o nosso episódio especial de RPG mesmo, né, que eu sempre recomendo direto pra todo mundo, tipo, que é um episódio, assim, que eu gosto muito que a gente fez. Eu geralmente, quando eu vou recomendar, eu falo pras pessoas, falo assim, ah, vocês já ouviram o nerdcast de RPG? É naquela vibe. Uhum, é bem parecido.
É bem isso.
Mas eu vou ser modesto. O nosso episódio de RPG é melhor do que o Nerdcast RPG, hein?
Caraca!
Argumentos fortes. Mas talvez lá no fundinho eu concordo, Kaká. mas é realmente como consumir o Nerdcast, o Jovem Nerd, foi muito transformativo, assim, na minha vida, por exemplo, né? É, eu comecei a acompanhar eles em 2012 e eu comecei a gostar muito mais de... Eu conheci RPG de mesa por conta deles, eu comecei a gostar desse tipo de conteúdo, de falar sobre essas coisas nerds, tipo, muito porque eu comecei a acompanhar eles, assim, foi muito transformativo e agora estamos aí, 11 anos depois, gravando um podcast sobre criadores de conteúdo, por exemplo, sabe? Então, é muito transformativo isso.
Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris.
Mentira! Você tá aqui em casa em Guarulhos!
Cala a boca! Sai! Que saco! Não dá mais pra postar!
E falando de conteúdo transformativo e que mudou a minha vida, eu não posso não indicar outros criadores de conteúdo que não sejam... O Jogabilidade.
Ah, pode crer.
Eles são hoje os meus criadores de conteúdo, assim, que eu acompanho de mais próximo. Eu gosto demais de todos eles. Eu comecei a acompanhar eles faz uns 4, 5 anos, mais ou menos. E nos últimos 3 anos eu apoio eles financeiramente sempre que posso. Tenho todas as coleções de todas as camisas deles compradas, porque eu gosto muito deles. E eu gosto muito da pegada de falar sobre videogame de uma forma muito séria, muito madura, de podcasts às vezes muito longos. Eles têm podcasts aí de mais de 6, 7, 8 horas. E isso fala muito comigo, vocês sabem que eu gosto de podcast longo, né? É só ver retroativamente o Fliperama Nerd. Mas eu gosto muito de como eles também estão na indústria há tanto tempo, porque o Jogabilidade ele foi fundado em 2011 pelo André Campos, que é o host, e eu me inspiro muito nele, e ele é minha idealização como um host de podcast, então me inspiro muito nele. Só que ele já vem criando conteúdo sobre videogame desde 2008 com o Nowloading, que foi um projeto anterior, que depois acabou, e ele junto com o Ricardo Dias fundaram a Jogabilidade. O Ricardo saiu depois de um tempo, e entraram aí depois mais pessoas, né, no decorrer dos anos, o Eduardo Sushi, o Rafael Kina e o Tengu Maru, agora o Fernando Muccioli. Eu gosto demais dos 4, e eu tenho realmente esse apego muito emotivo com eles. Eles me acompanharam em vários momentos da minha vida, e eles têm podcasts toda semana, eles gravam ao vivo na Twitch, às 7h30 da noite na segunda-feira. Normalmente segunda-feira eu tento nunca marcar nada, porque eu quero assistir ao vivo, e depois eu escuto o podcast deles editado. Eles têm o Vértice, né, que eles falam sobre as notícias dos videogames e sobre os jogos que eles estão jogando no momento. Inclusive, isso foi um pouco da inspiração para a própria criação do Checkpoint, a gente ter um programa que fala sobre o que a gente está consumindo no momento, sem muita pauta, e foi uma ideia que eu tirei deles, e a gente foi apropriando do nosso estilo, né, até o Checkpoint hoje ser temático e por aí vai. Mas não só isso, eles têm os Dashs, que são os podcasts mais longos, e aí realmente vai muito longe. O podcast de The Last of Us Part 2 deles, que é o meu podcast favorito da vida, ele tem, acho que um pouco mais de 8 horas, eu já escutei ele umas 4 vezes.
Meu Deus.
Então,
caraca.
eu gosto muito da forma como eles falam sobre videogame, como eles vão a fundo, quanto não fica só na parte superficial da análise, mas eles vão fundo falando sobre a história do desenvolvimento, falando sobre a história da empresa, falando sobre como o jogo ele mudou a indústria, como ele impacta a indústria. Então é um podcast que eu consumo sempre e que eu sempre fico muito feliz, assim, de poder acompanhar criadores de conteúdo tão incríveis quanto eles. Eu já tive o prazer de participar numa chamada com o Tengu Maru. Inclusive eu tava me tremendo e quase comecei a chorar no meio, mas tão nervoso que eu tava. Porque eu sou assinante deles, eu tô no Discord de apoiadores deles. E eles estavam numa live de... que era o Fala Que Eu Te Escuto, alguma coisa assim. E eles sorteavam alguém pra conversar com eles um pouco de tempo. E eu fui sorteado, e eu fui, e eu tava me tremendo todo. Depois eu mandei uma mensagem super feliz no grupo do Fliperama, falando que eu tinha conversado com o Tengu. Então eu gosto demais deles, e eles produzem também conteúdo além de jogos. Eles têm um feed separado para não games, em que eles falam sobre filmes, sobre séries, sobre anime. Então é uma galera que eu amo demais, assim, e que eu tenho um carinho muito, muito grande por eles. Eu lembro até de quando eles se reuniram, eles eram todos presencialmente, os 4 estão morando em São Paulo, né? Inclusive o Sushi e o André, eles moram juntos. E eles sempre gravam presencialmente. E eu lembro que a primeira gravação que eles fizeram juntos pós-pandemia, eu chorei tanto de poder, tipo, ver eles juntos, assim, pela primeira vez depois de tanto tempo. Então é um grupo que eu amo pra caralho, assim.
A minha surpresa foi, Lari, não ter indicado um grupo de K-pop, viu?
Ainda dá tempo, hein?
Não, chega.
O Hilário vi falando, assim, de jogabilidade, que tanto que ele já falou de jogabilidade pra gente, é basicamente assim, eu não posso julgar, porque falo bastante, recomendo bastante pro pessoal as coisas do Gema Please e tal, e tu falou da call que você teve com o Tengu, e eu já vivenciei uma situação relativamente parecida, porque eu também tô no servidor de assinantes do Gema Please, aí teve uma live que o Gema Please fez analisando os setups dos inscritos, aí ele analisou o meu, e eu quebrei de rir com ele analisando o meu setup, porque na minha cabeça o meu setup era super normal, só que aparentemente ele é super bizarro, porque tipo, eu tenho um monte de coisa na minha área de trabalho, uma porrada de anotação, uma porrada de coisa e tal, e aí o Gema Please tava vendo e tava tipo, achando super bizarro. E aí ele tava fazendo as piadas que eu tava rindo pra caralho, e foi muito engraçado, velho. E assim, o servidor do Discord do Gema Please, por si só, já é tipo uma parada super... É uma experiência única, é uma parada bizarra, assim, porque é o pessoal que faz... É o pessoal que faz, assim, meme e piada o tempo todo, sabe? É muito da hora.
Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris.
Mentira! Você tá aqui em casa em Guarulhos!
Cala a boca! Sai! Que saco! Não dá mais pra postar.
E como eu falei lá no comecinho lá do episódio, eu falei que minha indicação ia ser rápida, mas não disse que vai ser só uma, vai ser algumas. Eu vou furar um pouquinho o protocolo que nem o Gable fez. Vou indicar alguns criadores de conteúdo que são criadores de conteúdo relacionado a Cubo Mágico, porque quem escuta o podcast sabe que eu participo de competições de Cubo Mágico, exatamente. Cubo Mágico.
Cubo Mágico, legal, Cubo Mágico.
Eu participo de competições de Cubo Mágico, eu sou delegado da Associação Mundial de Cubo Mágico, eu tenho 10 anos de esporte praticamente, e agora tá começando um movimento de ter alguns criadores de conteúdo de Cubo Mágico, e que normalmente vão fazer tutoriais para ensinar a galera a acelerar, ensinar a galera a resolver, conteúdos relacionados aos campeonatos, às competições que tá tendo, e por causa desses produtores de conteúdo, o esporte está vivendo o melhor momento possível do cenário aqui no Brasil, pelo menos. A gente está fazendo, tipo, competições aqui no Brasil que a gente, tipo, faz competições pequenas em cidades aqui, tipo, sei lá, aqui no Centro-Oeste de Goiás está dando 80, 100 pessoas competindo. E a gente está ficando maluco com isso. Por causa disso, eu queria recomendar. Hoje eu acho que o maior canal que tem de referência, assim, da galera que eu acompanho, que eu assisto, porque como o próprio Gable falou, tempo pra gente pegar, ficar acompanhando, assim. Sim. Eu não sei como é que o Hilário dá conta de escutar os podcasts do Jogabilidade, mas enfim.
Acho que deve ser o único criador que o Hilário acompanha o Jogabilidade, provavelmente.
Eu acho que o Hilário, ele entra num transe quando ele tá dormindo, aí ele coloca lá o fone de ouvido dele, aí ele vai, escuta, pega no sono, dá conta de descansar e ainda fica prestando atenção no podcast, sabe? Porque é só assim.
E ainda mastiga o fone de ouvido achando que é um feijão.
É, exatamente, pô.
Isso aconteceu só uma vez.
Mas ele conta essa história no nosso grupo do Telegram, dos apoiadores do Catarse. Então apoie a gente no Catarse e entre no nosso grupinho do Telegram.
Entre no grupo do Telegram e tenha direito a um feijão do Hilário.
Que merda. O feijão que eu masquei durante a noite.
A gente vai sortear o Buds Live que ele mastigou lá no grupo do Telegram mês que vem, tá bom? Fica de olho lá.
Que merda, hein?
Mas também, de canais que eu consigo recomendar, que eu acompanho mais ou menos, tem o canal da Suzane Coelho, que é uma menina lá da Bahia, que ela faz conteúdos, cara, muito bem produzidos, muito bem feitos. Ela tá acabando de chegar, acho que em 200 mil inscritos agora. Tá fazendo bastante sucesso, tá conseguindo puxar muita gente pro cenário de Cubo Mágico. Caso você queira acelerar um pouquinho mais, tem o canal do Modo Cubista, que ele tem alguns tutoriais muito bons. Ele é recordista brasileiro também, em uma categoria. E um outro, que é um Instagram, que é o @365Rubik's, porque em inglês Cubo Mágico é Rubik's Cube, né? É o 365Rubik's, que é um dos meninos mais velozes que eu já vi começando carreira. Ele participou só de um campeonato. Primeiro campeonato que ele participou na vida, ele ganhou. Ele faz média, eu acho que, tipo, 7 segundos. Ele resolve o cubo em média 7 segundos no Cubo Mágico. Eu, pelo menos, eu nunca vi alguém começar tão rápido assim. Eu acho que é uma pessoa que vai crescer muito dentro do esporte. Minhas três recomendações, então, finais são o canal da Suzane Coelho, Suzane com Z. Só pesquisar aí Suzane Coelho, Cubo Mágico, 3x3 e afim, vocês vão dar conta de achar. Canal Modo Cubista e o @365Rubik's no Instagram, que são os três influencers, podendo dizer assim, influencers de Cubo Mágico que eu acompanho bastante, e é isso.
Eu gostaria só de fazer dois comentários. O primeiro é que o Modo Cubista, a gente inclusive conhece ele pessoalmente, né? Tipo, o cara é amigo nosso, né?
Eu vou almoçar com ele amanhã, pô. Abraço aí pro Caio aí, mano.
Aí, abraço aí, Caio. E eu gostaria de fazer um comentário rápido sobre o canal da Suzane Coelho. Eu diria que ela perdeu a oportunidade de colocar o nome do canal dela como Suzane Cuboelho.
Não tem graça.
Tá aí, cara. Ó, viu? Recomendação aí pra você alterar seu nome de canal, viu, Suzane? Refazer toda a sua identidade visual.
Agora que eu virei digital influencer, fui convidado por esse hotel belíssimo em Paris.
Mentira! Você tá aqui em casa em Guarulhos!
Cala a boca! Sai! Que saco! Não dá mais pra postar.
Música.
galera, estamos finalizando aqui mais um Checkpoint. Não esqueça de conferir os criadores de conteúdo que a gente indicou aqui hoje. E confere também o trabalho do Gable, que tá aqui gravando com a gente, né? Que já é de casa aqui.
Não, o cara já entrou aqui no Discord aqui do Fliperama, já abriu a geladeira, pegou uma cerveja, já tá em casa, pô.
Aqui já tô sussa já. Às vezes eu tô de noite no Discord e vejo que tá vocês aqui, eu falo, acho que eu vou colar lá, só pra encher o saco, tá ligado? Quando não tem ninguém no meu Discord aí, lá, vou colar aí qualquer
chega
dia.
Chega aí, pô, chega aí.
Só pra encher o saco, tá ligado? No meio de uma gravação, assim, jogar gritando já, pô. Vou gravar agora.
Confere aí o trabalho dele e também não esquece de seguir a gente nas nossas redes, né? É Fliperama Nerd Oficial no Instagram, nosso YouTube, Fliperama Nerd, e também nosso TikTok, Fliperama Nerd.
Também quero reforçar demais, Gabo, obrigado por ter participado, é sempre um prazer gigantesco de receber tu no cast. Prometemos não te trancar mais numa sala por 4 horas seguidas pra gente gravar um podcast interminável.
Não, pô, já foi tempo recorde aqui, já faz, só faz hoje 27 minutos que estamos gravando, velho.
Sim.
Sucesso,
hoje
velho,
foi
demais.
Fino do fino.
Sim.
Então, cara, eu queria te agradecer muito, de verdade.
É nóis, tamo junto, sempre que precisar, só chamar. Tô aqui do ladinho sempre, se eu tiver um tempinho, sempre eu tô... Às vezes eu fico meio sem tempo, mas sempre que tiver um tempinho, dá pra gravar, tô aí, mano. Principalmente quando for só meia horinha, puta, aí dá pra gravar vários, tá ligado?
quando a gente for gravar de One Piece, aí a gente vai te trancar numa sala por umas 10 horas.
Nossa, aí fodeu.
Aí.
Vai ter uma hora de. Vai ser 4 horas de episódio pra cada episódio de One Piece, tá ligado? Tipo, uma hora de episódio de 4 horas comentando.
Nossa, eu vou ficar mandando minhas teorias que eu faço paralelo com Aleister Crowley, Bíblia e uma porrada de coisa, igual eu fiz no último episódio.
Meu Deus do céu.
E vamos tirar do papel o nosso plano de fazer uma série de cast de Kingdom Hearts. Eu estou sedento por isso.
Bora. Pô, vamos aí. Só chamar e marcar.
Só queria falar que eu já tô buscando pra comprar os Kingdom Hearts pra jogar todos os 3.
Aí, pô.
E preparar pro cast, viu?
Todos os 3.
Todos os 3 não, sacanagem, tem que comprar, né? Todos os 8, né, filhão?
Ah, é verdade, são 8, né?
É porque além do 1, do 2 e do 3, ele tem o 1,5, o 1,2, o 2,5, o 3,02, o 0,452, tá ligado? Pô, tem todos esses aí no meio.
Tem o 0,2, a Fragment Passage também, que é muito importante pra história.
Eu lembro que uma vez eu fui jogar um no Nintendo DS, tava lá, Kingdom Hearts 2 dividido por 100 e alguma coisa, porque, mano, que porra é essa?
É o 358/2.
É, tipo, mano, dá uma fração no jogo, velho. Como assim?
Tem que fazer uma graduação.
Foi depois disso que daí virou putaria, velho. Mas depois disso que eles deixaram na putaria, que daí é tudo quanto é número. Tipo, os caras só falam assim, qual Kingdom Hearts é esse? Ah, sei lá, mano, fala um número com vírgula aí. Ah, 2,75. Beleza, é esse o nome, vai ser esse. Ou eles só tiram uma fração. Divide aí 9 por 7. Aí vem o número que dá. Ah, beleza, é isso aí. Deu 0,27, tá ligado? Foda-se, vai.
Pronto. Tem que abrir um projeto de pesquisa pra eu começar a jogar, velho. Que porra é essa, mano?
É, tipo isso.
E gostaria aqui de agradecer os nossos assinantes Ficha de Ouro. Muito obrigado pelo apoio. Gaba, Bruno Felipe, Vivian, Pedrinho e Lucas Bittencourt. A gente agradece muito o apoio de vocês. Muito obrigado por dar dinheiro pra gente e financiar o vício do Hilário em lançamentos.
Que caca.
E se você quiser apoia a gente lá no Catarse, a partir de R$10 por mês. Então é isso, muito obrigado e falou, até mais.
Falou. Valeu, gente.
Tchau.
Pelo menos eu nunca vi alguém começar tão rápido assim. Eu acho que é uma pessoa que vai crescer muito dentro do esporte. Então tá aí minhas 3 recomendações. Suzane Coelho, canal Modo Cu... Peraí, acabou de passar um caminhão gigante.
Modo Cu.
Modo Cu. É, minhas 3 recomendações, então, finais são...
Sintonia Criativa.